Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Enan Nogueira, direto do coração da Amazônia, para o nosso querido podcast Rolê dos Mitos. E também para abrilhantar o nosso momento, está conosco o autor Wally Silva, direto do estado de São Paulo. E aí, autor Wally Silva, buonasera, Natasha.
Buonasera, gatuxa. Como você está, amigo?
Ah, eu estou ótimo. Estou aqui na capital da pandemia. Nossa, muita coisa acontecendo aqui no estado, muitas incertezas. Como estão as coisas aí?
Aqui no Sudeste continua tudo muito instável, né? A população está bem atenta com a questão do coronavírus. Tentamos seguir a vida do jeito que dá, né?
Sim, amigo. Então, nós temos recados.
Sim. Bom, pessoal, hoje o nosso episódio é sobre folclore, né? Então vou mudar a frase do avizinho. Hoje será avizinho da floresta. Enfim, vamos para o primeiro aviso. Se você está gostando do nosso episódio, do nosso conteúdo, então não se esqueça de nos procurar nas redes sociais. No Instagram é @rolêdosmitospodcast. No Twitter ou Twitter é @rolêdosmitos. E se você quiser enviar algum relato, uma história pessoal sobre folclore, lendas urbanas ou mitologia, nos envie através do e-mail rolêdosmitos@gmail.com. Segundo aviso. Hoje nós temos uma informação muito boa para passar para todos vocês. Nós conseguimos alcançar o nosso primeiro assinante, né? No caso, é uma moça, né? A Sabrina das Águas. Então, eu já gostaria de deixar aqui o agradecimento à Sabrina. Eu me apaixonei pelo nome que ela colocou no Catarse e ainda tem fotinho de sereia. Então, não sei quem é, mas já virei seu fã.
Nossa, também virei muito fã. Sabrina, um abraço, viu?
Então, assim, se você também quiser fazer como a Sabrina, você pode nos apadrinhar, ser assinante do nosso projeto lá no Catarse. De acordo com o valor que você quiser investir, você vai receber uma recompensa. A Sabrina investiu um valor de R$ 50, então, em todos os nossos próximos episódios, ela será citada. E você também pode ser citado. Ah, mas eu posso colocar qualquer nome? Sim, qualquer nome. Só não coloque xingamento no nome, porque aí é difícil a gente ficar falando aqui. Mas qualquer nome que você colocar lá no Catarse, a gente vai falar aqui. Aí tem o valor de R$ 10 e o de 30 ou de 20 a mais também. Aí você vê o que é melhor para você e se você pode ou não nos ajudar. Ah, mas eu não posso ajudar com dinheiro. Então nos ajude divulgando pelo Twitter, para os seus amigos, periquito, papagaio. Eu sempre vou falar, não esquece da vizinha fofoqueira, porque assim um dia a gente vai chegar no encontro com Fátima Bernardes, tá bom?
Sim, é só isso de aviso, amigo.
Bom, por hora que eu me lembre, sim. Se eu lembrar de mais algum, eu falo no final do podcast.
Então, nossos queridos ouvintes, hoje nós estamos no tema folclore brasileiro. Então, só para lembrar para todos que as lendas do folclore, elas explicam fenômenos, situações que acontecem em alguma região do país, em alguma localidade, algum fenômeno atmosférico ou físico. E tudo isso é diferente de mitologia. Mitologia, ela geralmente explica a cosmodinâmica, o cosmo, a religião das sociedades. Então, hoje, amigo, qual que é o tema que a gente tem?
Então, né, hoje nós vamos falar sobre um dos protetores das florestas, né, conhecido como Curupira.
Nossa, fantástico! Amo esse personagem. E lembrando, queridos, nós estamos no embalo da série Cidade Invisível. Então, no final, depois da explicação sobre a lenda do Curupira, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né, amigo?
Sim, já vamos linkar junto com a história do Curupira.
Então, queridos ouvintes, eu que vou comentar hoje com vocês um pouco dessa lenda, pois eu estou aqui no norte e nós temos muita familiaridade. Então, eu quero começar explicando o nome Curupira. Existe muito significado para esse nome, tá bom? O nome da língua Tupi. O tronco Tupi era uma das línguas mais faladas em todo o Brasil pelos indígenas. Essa lenda, ela é indígena, ela é dos povos originários do Brasil, tá bom? E o que acontece, gente, tem muita variação. Em todo o país tem muita variação dessa lenda. Então, assim, cada local acrescenta ou tira alguma coisa desse personagem. Eu vou começar contando aqui pelo norte. A região que eu cresci, a região do Baixo Amazonas, da terra de Parintins, como eu já falei para várias vezes no nosso podcast, lá o Curupira, ele é uma criatura que habita a floresta. A gente fala a Curupira de modo feminino, porque a gente imagina que é feminino, é a Curupira, tá bom? E a Curupira na nossa região. Existem várias curupiras, né? Não é só uma curupira, são várias. Elas habitam a floresta, é como se fosse uma espécie de animal. Então, a curupira, ela se comunica uma com a outra, batendo nas árvores de samalmeira, em local de terra firme. Só para explicar para você que não é aqui do norte, terra firme é aonde o rio não alaga. O rio, ele sobe e desce. É o período de seca e o período de cheia. Então, assim, no período de cheia, ele cobre certas regiões. É onde nós chamamos de várzea. E tem local onde o rio não chega, que é onde nós chamamos de terra firme. E a curupira, ela habita em região de terra firme. Ela se comunica batendo nas árvores, gritando na floresta. Ela tem os pés virados para trás. Os pés da curupira, eles não dizem realmente para onde ela vai, eles enganam as pessoas. Aqui no norte, a curupira, ela é uma criança e que tem os pés para trás. É diferente de outras regiões do país, que daqui a pouco eu explico. E aqui o que acontece? As pessoas têm medo de se encontrar com a curupira quando elas entram nos caminhos da floresta, porque a curupira faz as pessoas se perderem. Então é assim: se você entra num caminho e se encontra com alguma curupira, escuta a voz dela, o grito que ela tem, os barulhos que ela faz, geralmente as pessoas se perdem. Então, qual é o segredo? O segredo é você tecer uma palha que você encontra na floresta, você vai tecer aquela palha e vai deixar no caminho. A curupira vai ficar interessada naquilo, vai querer saber como desfazer aqueles nós da palha. Então, esse é o período que ela se distrai e você encontra novamente o seu caminho. Então, assim, gente, essa lenda tem muita variação para todo o resto do país. Quando a gente vai para o sul, principalmente naquelas regiões de cafezal ali, né, de São Paulo, o Curupira, ele tem uma característica interessante, os cabelos de fogo, né, que aqui no norte não é assim. Mas no sul se fala muito do cabelo de fogo do Curupira. E detalhe, quando ele chega para as outras regiões, o Curupira, ele ganha a característica de protetor da floresta. Então, assim, ele luta contra o caçador. Quando o caçador, ele tenta caçar o curupira, ele arranja para si muitas maldições, azares e coisas negativas. Então, ele assume esse papel de proteger a floresta, proteger a natureza. Gente, em todo o país, a curupira é retratada como uma criança ou um pré-adolescente, tá bom? Mas geralmente é uma criança. As tribos indígenas aqui do norte sempre tratam o curupira como uma criança, tá bom? E isso é presente em todo o Brasil. A série botou um adulto, tá? Porém, isso foi uma característica da série. Depois nós vamos falar um pouco dela. Então é o seguinte, gente. Existe muito relato de curupira em todo o país, distraindo os caçadores ou perdendo as pessoas na floresta. Aqui no nosso país, essa lenda é tão forte que existe registro do período colonial, quando o padre José de Anchieta, que hoje em dia ele tem título de santo, então é São José de Anchieta, escrevia, né, sobre a vida dos indígenas, ele relatou a aparição de Curupira e ele escreveu lá que os indígenas deixavam oferendas nas beiras dos caminhos para que o Curupira não perdesse eles, não atrapalhasse as viagens. Você sabia disso, Ali?
Eu ouvi falar, porque antes de gravar o podcast, eu assisti alguns vídeos no YouTube. O pessoal comentou bastante de José de Anchieta. E teve um outro padre que também era da Companhia de Jesus, mas esqueci do nome dele.
Sim, então, gente, essa lenda é muito forte em todos os nossos interiores, em todos os rincões. O Curupira, ele aparece no sítio do Pica-Pau Amarelo também, ele é ensinado nos colégios, principalmente para as crianças, né, colorirem e tal, enfim. É uma entidade muito interessante, tanto que existe uma cidade em São Paulo que tem uma estátua do Curupira, perdão aí que eu não lembro do nome da cidade, mas que tem uma estátua do Curupira como grande protetor da floresta e das matas ali daquela região. Então, Wally, vamos começar a falar sobre essa lenda?
Então, pessoal, eu também, assim como o Enan e boa parte dos brasileiros, cresci ouvindo a história do Curupira e de toda a galerinha do folclore brasileiro. Só que aqui no Sudeste, pelo menos, a forma que é apresentado para nós é diferente. O que eu tenho conhecimento é que normalmente o Curupira poderia realmente ser uma criança ou um jovem adulto. Eu me recordo muito dos livros que eram apresentados para mim na escola. E normalmente ele estava entre uma criança e um adulto mesmo, sabe? Só que é como a Eno falou, a questão da lenda dele, ela vai mudando de acordo com a região. Isso, em outros episódios, nós já explicamos que acontece na mitologia grega. Isso também acontece no folclore brasileiro. Cada região do país tem uma forma de representar essas lendas. E não significa que essa forma esteja errada, mas que necessariamente naquele local ela se expandiu dessa forma. Só que nunca se deve esquecer a origem, como o Enan explicou, que tem a questão origem indígena. Então, o maior crédito dessa lenda são os indígenas do norte do país. O restante, né, do nosso território conseguiu aprender sobre essa lenda através do boca a boca, né? Como era muito recorrente na época e ainda é muito recorrente atualmente. Eu gosto bastante do Curupira, porque ele tem essa imagem de protetor das florestas. Não sei se eu comentei em algum outro episódio, mas eu sou licenciado em biologia. Recém-licenciado, vou me colar grau terça-feira agora. Então, para mim é muito importante essa questão da proteção das florestas. Mas eu não.
Parabéns, amigo, pela sua colação, viu?
Ah, obrigado, muito obrigado. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque quando chegar em Cidade Invisível, eu já tenho uma questão para comentar sobre meio ambiente. E você, amigo, como que foi a sua experiência com o Curupira na sua vida?
Olha, eu tenho muita história de Curupira para contar. Porém, na minha infância, quando eu estava em Parintins, isso é um relato, tá, gente? Quando eu estava em Parintins, a gente tinha o costume de acampar, né? Passar. Antigamente, os sítios tinham o chapéu de palha. Eu não sei se você que está nos ouvindo, se você entende o que é um chapéu de palha. É como se fosse um coreto coberto por palha, tá bom? Então, a gente dormia no chapéu de palha e. Eu escutei uma vez, né? Não sei se o que que tinha nisso, mas eu escutei uma vez o grito da Curupira batendo e ela batia na samalmeira e dava para ouvir de longe. A gente ouvia alguém batendo na árvore e gritando. E aí a minha mãe dizia: "Olha, a Curupira conversando com outra Curupira na floresta." E eu lembro disso, tá? Isso é da minha infância. Não sei o que era aquilo, gente. Porém, foi bem interessante. Aqui no norte tem muitos relatos. E eu queria falar uma curiosidade para vocês. A Curupira, ela é muito parecida com outro personagem do folclore brasileiro, que é a Caipora. Em alguns locais, a Caipora e o Curupira são o mesmo personagem, são a mesma entidade, que é aquela criatura que tem os pés virados para trás. Só que em alguns locais, principalmente nas regiões ali do Espírito Santo, aquelas regiões ali da Bahia, né, e tal, a Caipora anda em cima de um porco queixada. Ela monta um porco, né, e sai por aí pela floresta. Alguns dizem que ela tem um pé só, e é um pé só virado para trás. Outros dizem que elas têm os dois pés virados para trás. E uma característica interessante da Caipora é que ela fuma muito. Aqui no norte a gente diz assim: poxa, fulano, você fuma igual uma caipora. Quer dizer que você fuma demais. Então, assim, onde estava a caipora tinha cheiro de cigarro, né? Na verdade, de tabaco, né? Aquele tabaco puro da floresta. Então, assim, gente, dependendo da região, esse nome caipora e curupira, eles são praticamente a mesma coisa, tá bom?
Agora que você comentou sobre a Caipora, não podemos esquecer que ela esteve presente no Castelo Rá-Tim-Bum e que ajudou muito na divulgação dessa visão, né? Porque como o Enan falou, em alguns lugares Caipora e Curupira são a mesma criatura, né? A mesma entidade. E você comentando sobre essa questão do fumo, tem uma história que o meu avô me contava que um rapaz, ele caçava em uma floresta em Minas Gerais, quando ele morava em Minas, e que um determinado dia ele entrou numa floresta que ele nunca tinha entrado, que era um local novo para ele, né? E lá no meio tinha um senhor. Ele estava, eu não lembro exatamente o que estava fazendo, mas o senhor estava no meio dessa floresta. E na hora que ele passou por esse senhor, o senhor falou assim para ele: "Não se esqueça de deixar fumo e cachaça para o Curupira. Porque se você entrar aqui dentro e não fizer isso, você vai se perder." E aí diz o meu avô que esse homem continuou andando dentro dessa floresta e ignorou os avisos do senhor. E o que aconteceu? Ele acabou se perdendo, não conseguiu caçar nenhum tipo de animal, não conseguiu encontrar nada, se perdeu. E o meu avô até fala que ele conseguiu encontrar uma saída depois de muitos e muitos dias. E quando ele encontrou a saída, ele se deparou com o senhor. E o senhor falou para ele assim: "Você lembra que eu tinha falado para você? Se você tivesse deixado fumo e o álcool, Curupira teria deixado você fazer algumas coisas aqui dentro." Só que o mais interessante da história do meu avô é que ele diz que o Curupira teria se transformado nesse senhor e deu esse aviso para ele. Então, na hora que ele entrou na floresta, ele se deparou com o Curupira transformado. Que é uma, que eu tô falando para você, uma história do meu avô, entendeu? É um pouquinho divergente do que nós já conhecemos, porque eu não sei se o Renan já ouviu falar de Curupira transformado, mas o que ele me passou foi isso, e eu lembrei agora.
Sim, não é bem possível, né? Sempre tem esse aviso, né? Para deixar ali o seu tabaco e a sua cachaça, né? Que geralmente quem caça, gente, tá? Só para situar aqui, tá? É porque geralmente as pessoas que vão caçar nas florestas, elas levam fumo e cachaça, tá bom? Que geralmente a cachaça a gente passa no corpo, além de beber, né? A gente passa no corpo para espantar os mosquitos da floresta e outras coisas. Então, gente, tudo isso é muito interessante. Wally, e aí, o que que você achou de Cidade Invisível? Me conte.
Nós vamos comentar agora sobre a série Cidade Invisível, né? Ela foi lançada nesse mês de fevereiro, no dia 7, não, 5 de fevereiro de 2021. Ela foi produzida e distribuída pela Netflix, né? É uma série nacional. Eu gostei muito da série, mas nós teremos umas críticas aí no final, porque seremos sinceros com algumas coisas. Para começar a falar sobre a série, eu já quero iniciar comentando sobre o personagem principal. O que eu vou apresentar aqui são o personagem principal, as entidades, até chegar no corpo seco. Eu não vou comentar sobre os personagens coadjuvantes e principalmente com a personagem mais importante que já diz o final da história. Então, assim, Cidade Invisível narra uma história que acontece no Rio de Janeiro, que de início, assim, eu logo pensei, nossa, parece aquela série tipo CSI, porque ele CSI em Nova York, Chicago Fire, sabe? Porque tem essa questão de investigação, né?
Essa pegada policial, né?
Isso, exatamente. Então, no, é apresentado para nós a história do Eric Alves, que foi interpretado pelo Marco Pigossi, que é um ator muito conhecido aqui no Brasil, né? Eu já assisti ele em algumas novelas da Globo, como A Força do Querer, e se eu não me engano, ele fez Tititi também, mas há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Ele vem em Cidade Invisível, né, com a história do Eric, que é um homem, na verdade eu falava rapaz, mas ele não é um rapaz, não. Ele é um homem que perde a mulher dele em um incêndio. E aí ele faz o impossível para descobrir o que aconteceu com a mulher dele. E durante essa busca, ele acaba se deparando com as entidades do folclore brasileiro que estão vivendo na cidade, né, na área urbana. Então, assim, logo de cara nós já aprendemos que o Eric está tendo alguns problemas, né? Ele perdeu a mulher, então ele está obcecado para descobrir a todo custo o que aconteceu com ela. Isso é a crítica que nós teremos depois, mais para frente, pela forma de como esse personagem ficou durante a série. Mas eu vou para o próximo personagem, senão eu vou ficar me alongando demais no Eric. O próximo personagem é a Cuca, né? Que foi interpretada pela Alessandra Negrini. Na série Cidade Invisível, as entidades elas têm um nome de entidade, né, que nós conhecemos do folclore brasileiro comum. E também tem o nome de personagem, porque, como eu expliquei, essas criaturas saíram do seu habitat natural para viver na cidade. Então, a Alessandra Negrini, ela interpretou a Cuca, fez uma interpretação muito boa, e eu também não vou me alongar, porque essa já é a terceira vez que a gente tenta gravar esse podcast, e nós demos uma ênfase muito grande na Cuca. Ela vai ter um espaço
Olha,
dela.
a Cuca, ela rouba a cena dessa série, tá? Eu tenho que fazer esse comentário aqui com vocês, porque a Cuca, ela retorna gloriosa para as nossas rodas de conversa. A Alessandra Negrini, a interpretação está maravilhosa, a estética da Cuca está muito bem feita, trilha sonora, tudo que foi pensado em cima dessa personagem foi pensado com muito carinho. Então, assim, gente, aonde chega a Cuca, ela toma toda a atenção, inclusive já é uma deixa para um próximo podcast, né, o Alisson, sobre as bruxas brasileiras, porque Cuca tem a ver com bruxa brasileira. Então, nós temos outras personagens do folclore brasileiro que, nossa, dá um podcast maravilhoso.
Com certeza, isso é, sem dúvida alguma. Próxima personagem. Como eu falei, o Eric, ele perdeu a esposa dele, né? Era a Gabriela. Mas eu não vou comentar também porque é muito spoiler para vocês. Se falar da Gabriela, tem que falar do projeto, do que ela fazia. E aí já é muito spoiler. O próximo personagem, né? É uma entidade muito conhecida. Eu sempre fui apaixonado por ele, né? O Boto Cor-de-Rosa. Ele foi interpretado pelo Victor Sparapene. Não conhecia esse ator, achei muito bom, gostei da versão dele sobre o Boto Cor-de-Rosa. E o personagem se chamava Manaus, né? A homenagem para a cidade do Enã.
Sim. Olha, sobre esse personagem, eu queria dizer o seguinte: quando o Boto aparece na série, podem reparar que sempre está tocando carimbó, né? Às vezes toca samba, às vezes toca carimbó. Isso é uma referência clara ao estado do Pará, que é onde essa lenda é muito forte. tá bom? E eu queria dizer uma coisa também. O Boto, geralmente aqui no norte, ele é retratado como um homem branco, louro dos olhos azuis. E o Boto da série da Cidade Invisível, ele está moreno, latino. Eu gostei muito disso, porque vem falar da beleza do homem daqui da região, né? Do homem latino-americano, a beleza, a sedução que os nossos homens da terra têm. Então, assim, ó, foi um feeling aí muito bem feito da série.
Sim. Bom, o próximo personagem é o Saci, né, que nós conhecemos como Saci Pererê. Ele foi interpretado pelo Wesley Guimarães. E o personagem também se chamava Isaac, né? O Isaac, eu achei interessante o Saci, mas eu não curti muito a origem dele. Só que assim, eu entendi o que a Netflix quis fazer, porque é aquela questão de jogo, né? Eu preciso modificar alguma coisa para atrair o público. E não é à toa que funcionou muito bem, né? A série é um sucesso aqui no Brasil. Ela chegou no top 10 da França, dos Estados Unidos e de mais de 8 países, se eu não me engano. Então, assim, os estrangeiros estão conhecendo a nossa cultura através dessa série.
Amigo, olha, deixa eu dizer, desculpa interromper, mas eu só queria dizer, Wally, que nunca eu vi uma série ser tão comentada aqui na minha rua, na rua da minha casa. Todos os vizinhos conversaram sobre Cidade Invisível, todos, todos, para você ver o tamanho do sucesso.
Sim, imagino. Aqui também teve um rebuliço muito grande sobre essa série, o pessoal comentou muito, né? E foi muito interessante, porque no momento que o WandaVision é a série mais assistida do momento, Cidade Invisível veio também para deixar o seu legado, não está no patamar de WandaVision, até porque a Disney é terrível, mas quem sabe a segunda temporada já não faz a série crescer muito mais, né? Eu acompanhei vários comentários do pessoal de fora, dos gringos, né, sobre a série, e fiquei muito orgulhoso em saber que eles estão curiosos, né, para pesquisar e compreender melhor os nossos mitos. Bom, pessoal, próximo personagem é o Curupira, né, que é o nosso assunto principal, né? Ele foi interpretado pelo Fábio Lago. Eu já conheci o Fábio Lago de várias novelas. Uma delas é Cheias de Charme, aquela que fala da voa, 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 braboleta. E por incrível que pareça, tem uma braboleta nessa novela. E em Cidade Invisível também tem a braboleta da Cuca. Então, olha as mensagens ali. Tudo tem relação. Mentira, não.
É relacionado.
É brincadeira, não tem nada a ver. A Cheia de Charme não tem nada a ver com o Cuca e nada a ver com essa questão. É só uma coincidência, eu acho, né? E eu achei interessante a forma que foi apresentado o Curupira. É muito inovador, apesar de ser triste também um pouco. Eu fiquei meio assim, chocado com a situação de onde ele vive e o que ele estava passando, né? Que assim como os outros.
A desculpa interromper, amigo, rapidinho, como a gente conversou sobre isso, né, Wally? A gente percebe a revolta do personagem em relação a como o ser humano está tratando a natureza. E essa é a mensagem do Curupira, tá, gente? Do nosso podcast de hoje. A grande mensagem é a preservação da natureza, né? O Curupira, ele assume esse papel de defensor, né? De protetor das florestas contra os desmatamentos. Então, e também eu acrescento que a gente, nós da cidade e tal, a gente deve cuidar mais das plantas, estar mais próximo da natureza, né? Cuidar de plantas, de reciclagem e qualquer coisa que a gente puder fazer para ajudar um pouco o ecossistema. Né, meu
Com
biólogo?
certeza, né? Tem muito o que ser falado sobre esse assunto. Mas eu vou terminar de apresentar os personagens, a gente fala a crítica e eu já comento essa questão também. O próximo personagem é a Yara, né? Eu sou apaixonado pela Yara. Ela foi interpretada pela Jéssica Corres. não conhecia essa atriz, não consegui encontrar sobre os trabalhos dela, mas acredito que ela já seja uma atriz profissional, porque não vi nada, tipo, nada novato nela. Eu vi que ela consegue fazer o personagem dela. E a Yara se chama Camila. Eu gostei bastante. E a transformação da Yara pra sereia eu achei muito bonita. Eu pensei que eu tava assistindo uma série americana.
Sim, tá muito bem feito. E eu queria também aqui relatar um easter egg, né, desse personagem Yara. Toda essa trama, ela se passa na cidade do Rio de Janeiro. E eu pessoalmente não consigo desassociar a cultura africana, afro-brasileira, na verdade, do Rio de Janeiro. Então no meu caso, eu associo muito sereia com Iemanjá. E existe um easter egg aí nesse personagem que quando ela entra no bar da Cuca, né, que a Cuca tem um bar, tá, gente? E aí ela entra bem na entrada do bar, tem um quadro de Iemanjá, Iemanjá em forma de sereia. Então assim, ó, só um easter egg aí para dizer, olha, tem alguma coisa a ver, né, ali as sereias do Rio de Janeiro e tal.
Sim, com certeza, né? E eu achei muito incrível a forma que ela foi representada. O próximo personagem eu não conhecia, o Enan já conhecia, que é o Tutumarambá. Ele continuou com o mesmo nome, personagem Tutu, e foi representado, né, interpretado pelo Jimmy London. Eu não conhecia esse ator, mas ele já fez alguns trabalhos no teatro e tudo mais. Agora, sobre o Tutu, eu não conhecia. O Enan que entende.
Aqui pelo norte a gente tem essas lendas de pessoas que se transformam em animais, se transformam em plantas, né? Aqui a gente fala, quando a pessoa se transforma em um animal, a gente fala singera. Então, fulano de tal singera em porco do mato, fulana de tal singera em pimenteira. Então, tem essas histórias aqui pelo norte.
Sim, aqui pro sul também. Eu tenho uma história pessoal também que um dia a gente vai falar sobre essas transformações aí e eu vou contar sobre a história também. O último personagem, não menos importante, na verdade ele é considerado como uma lenda urbana, que é o Corpo Seco. Ele se chamava Senhor Antunes, né? E o ator que me interpretou foi o Eduardo Chagas. Eu já conheci o Eduardo Chagas de algum canto, mas não cheguei a pesquisar sobre ele. E o Corpo Seco, eu sei muito pouco sobre ele, sempre ouvi falar, tipo, ser citado, mas reconhecer e conhecer a história eu não conheço. Achei interessante a forma que foi apresentada na série.
Sim. Aqui pelo norte a gente não tem história de Corpo Seco, mas eu conhecia essa lenda de pesquisas que eu fiz assim, muito tempo atrás sobre essas lendas que acontecem durante a Semana Santa e a Quaresma. E o Corpo Seco, ele é uma dessas. Inclusive, a gente está nessa época de Quaresma, né? Que é os 40 dias antes da Semana Santa. Então, essa lenda, ela é muito recorrente em Minas Gerais, ali naquelas regiões de Ouro Preto, Diamantina, ali aquelas regiões onde tinha o minério de ouro, de diamante, né? Então, assim, esse Corpo Seco é como realmente foi retratado na série. É uma pessoa que nem Deus nem o diabo querem, de tão ruim que ela é. Então, essa pessoa, ela fica perdida, vira um corpo seco e acaba atacando as pessoas, principalmente as pessoas que saem de madrugada nas noites de quaresma e de Semana Santa, viu? Olha aí, é bem interessante. O Ali, eu acredito que essa lenda, ela já vai se enquadrando em lenda urbana, viu? Que também vai ser um tema do nosso podcast.
Sim. Podemos anotar isso também. Mas na lenda urbana, primeiro nós vamos começar com as populares. Aí depois eu chego no corpo seco também. Porque na verdade eu pesquisei, até cheguei a pesquisar sobre ele e não achei muita coisa. Acho que vai ser um episódio até curto. Não tem muita coisa sobre ele, né? Só acrescentando o que você falou, tem relatos também de uma suposta origem dessa lenda no Paraná e aqui em São Paulo. Mas é muito mais recorrente histórias em Minas Gerais, como o Enan contou. Só que fica aquela coisa, né? Nunca acaba sabendo de início ou de verdade, porque de Minas vai para São Paulo, São Paulo vai para o Paraná e do Paraná vai para o mundo. É bem recorrente acontecer isso, e na lenda urbana, principalmente, né? E agora nós vamos falar sobre a nossa opinião sincera sobre a série. Eu curti muito a série, né? Eu tenho algumas críticas a respeito da forma que foi apresentado alguns personagens e as histórias deles, como a do Saci, que eu não curti muito a transformação, mas o ator foi sensacional. O efeito visual, e os efeitos especiais do Saci fazendo o Redemoinho ficou sensacional. Me lembrei muito do Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 2000, né, que foi o que eu assisti, quando a Isabela Drummond interpretava a Emília. E aquele Saci, ele era muito incrível, e o Saci de Cidade Invisível também era muito arteiro, né? Mas eu vou já direto pro Curupira e a mensagem ambiental por trás de tudo isso, até o Curupira. Quando você pega essa lenda, esse mito, e como o Enan uma vez comentou comigo, né? Folclore entra um pouco de tudo, de mito, entra um pouco de lenda, como se fosse um apanhado de todo tipo de conhecimento, né, amigo? Enfim. Então, assim, quando é apresentada a história do Curupira para nós descobrimos que ele é um protetor da floresta, né? E quando você vai assistir Cidade Invisível, você percebe que as entidades saíram das florestas ou do mar, como no caso do Boto cor-de-rosa, e a Yara, para se adaptar ao meio humano na área urbana. E vocês já imaginaram tentar associar essa informação com o que realmente acontece atualmente? Quem são as criaturas que estão entrando nas nossas casas porque eles não têm mais espaço, eles estão perdendo o espaço deles? Os animais. Não é à toa que escorpiões e aranhas estão se tornando pragas, entre aspas. É porque eles não têm mais o habitat. E quando tem, a cidade acaba destruindo, né? Tem cidades grandes aqui em São Paulo, ou, opa, cidades grandes aqui no Brasil, que são tão urbanizadas que quase não tem árvores, entendeu? É muita urbanização e pouca arborização. O que é arborização? É quando você tem uma quantidade X de árvore que ocupa uma determinada área, né, ou uma circunferência. Então, essas cidades grandes que não têm muita arborização, elas impedem que esses animais tenham o seu habitat. Então, se esse animal ele perde esse habitat, ele perde o lugar onde ele nasceu, onde ele foi criado, ele vai tentar buscar outro lugar para viver. E muitas vezes isso acontece quando ele visita a casa dos humanos. Onças pintadas também aqui em Fernandópolis tem muito caso de onça parda, né? E tem histórias até de onças pardas que estão sendo atropeladas nas rodovias. E é muito triste isso.
Eu vi essa história, viu? Depois eu que moro no meio da floresta.
Então, para você ver. É muito triste isso. Então, quando você vai assistir Cidade Invisível, é possível você analisar isso. Poxa, o Curupira saiu da floresta. Mas por que que ele saiu? Ele já estava descrente, porque eles são entidades poderosas, com poderes, né? Eu ia falar assim, vamos dizer que são superpoderes mesmo, estilo super-herói, só que não são super-heróis, porque super-heróis têm uma outra definição. E não é adequada para dizer que o Curupira seja um super-herói. mas ele tem esses poderes e ele consegue proteger a floresta, mas ele percebeu que o mundo está indo para um lado tão complicado que ele não conseguia mais proteger sozinho, nem ele, nem a Cuca, nem o Saci, nem a Yara, o Boto, ou a Mula Sem Cabeça, enfim, todas essas entidades não estavam mais conseguindo, né? Eu citei a Mula, mas ela não aparece na série, foi só uma citação aqui minha mesmo. Então, quando você vê isso, é possível enxergar que eles não querem mais ficar no seu habitat, porque eles estão vendo que tudo está sendo destruído e eles resolvem entrar no meio urbano. Fica meio aquela situação assim: ah, você está destruindo a minha terra, agora eu vou para tua. E bom, a Cuca faz isso, né? Ela já toca o terror em geral já, porque o poder dela tem esse potencial, ela pode fazer muita coisa boa, pode fazer muita coisa ruim também se ela quiser, apesar que todos eles podem fazer. Só que é muito nítido essa questão da floresta, da natureza, de que eles lutam por isso, né? Não é à toa que a Yara tem as histórias dela de levar as pessoas para serem afogadas, né? Muitas vezes os homens.
Então, o Ali, qual que é a minha opinião sobre Cidade Invisível? Eu achei uma série que veio matar a nossa sede. Eu já conversei várias vezes contigo, né, Ali? E queridos ouvintes, eu e o meu colega, a gente tinha essa sede dessa visita pop, dessa pegada pop no folclore brasileiro. Então, assim, o jeito como a Cuca foi tratada, o Curupira, o Saci. Então, assim, a gente queria muito que isso acontecesse. Então, a série da Cidade Invisível, ela veio coroar tudo isso, ela veio matar essa sede. Eu queria dizer aqui também um pouco sobre o personagem principal. Eu, assim, não gostei muito do personagem principal, na verdade, da interpretação do ator, porque eu achei que é um personagem que é muito complexo, é uma pessoa que descobre coisas muito difíceis e diferentes acontecendo, e eu acredito que esse personagem ficou muito, muito a desejar, né? Pelo menos essa interpretação aí e tal. Outra opinião que eu tenho sobre a série é a escolha da Lapa, ali, aquela região da antiga África. Da pequena África do Carioca, ali do Rio de Janeiro. Eu achei muito legal a escolha do ambiente. Aquela região ali, ela tem muito fundamento de antigamente, né? Muitas coisas aconteceram ali e tem uma fama de magia que corre ali por aquele local. Então, para mim foi fantástica essa escolha, viu, desse ambiente da Lapa. Apesar de eu querer que essa série venha para o norte, viu? Eu quero que agora na segunda temporada ela dê uma passeada aqui por Manaus, Belém do Pará. Eu acho que vai ser muito legal.
Sim, eu acho que tem que passar pelo norte, se pudesse passasse pelo Brasil todo, porque já que o folclore está presente no Brasil todo, seria interessante, mas aí eu acho que não sei se vai dar muito tempo, só se tiver umas 10 temporadas.
Sim, a gente quer ver outros personagens, né? Como, por exemplo, o lobisomem, que aqui no Brasil é o sétimo filho, o homem nascido numa noite de lua cheia de quaresma. Eu quero ver esse personagem, quero ver a mula sem cabeça, né? Que é a mulher do padre, quero ver o neguinho do pastoreio, né? Que é uma lenda que tem aqui no norte também, que é muito forte. E se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, ela é muito respeitada. A lenda do neguinho do pastoreio. Então, assim, gente, tem muita coisa ainda que vai rolar nessa série, né,
Sim,
o
eu
Ali
queria
Silva?
ver a cobra honorata.
É, bem, bem legal mesmo, né? Aqui no norte tem muitas cobras, amigo. Tem a cobra grande, tem a cobra honorata, tem a cobra Sofia, tem a cobra Pepeua, né? Muitas cobras por aqui.
É, além das pessoas falsas, né?
Então, queridos ouvintes, nós vamos agora encerrando o nosso podcast. Muito obrigado se você chegou até aqui, você é um guerreiro, você é uma pessoa que é interessada no assunto, tá bom? Olha, um beijo aqui direto do coração da Amazônia. O Ali Silva, vamos encerrando.
Sim. Eu agradeço a todos por terem ouvido esse episódio, né? Como Ana falou, você é um guerreiro, se ouviu até o final. Mas obrigado. E se você gostou, deixe o seu comentário em alguma rede social e divulga com os seus amigos. E já peço de novo desculpa pelo meu ânimo, que eu não estava os melhores hoje. Mas agora eu vou terminar o podcast e vou tirar meu sono da beleza, porque eu preciso. Ai, ai. Tchau, gente.